Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Nós estamos, graças a Deus, né, de volta às nossas lives, enquanto não se acha uma maneira diferente de comunicarmos com os nossos irmãos. Então vamos continuar, se Deus permitir, com a realização das nossas lives. Nós tivemos alguns dias aí fora, sem podermos realizar as nossas lives, tendo em vista as dificuldades que nós passamos aí com o Covid, que com certeza passa pelas casas, pelas famílias, pelas pessoas, e nós fomos aqui também visitados, né? Mas como sempre, Deus nos livrou, nos ajudou, socorreu, foi a nossa força, foi a nossa salvação. Estamos aqui, graças a Deus, com nossos irmãos recuperados, ou recuperando ainda, né, restabelecendo totalmente. Nós esperamos que seja breve o restabelecimento de todos eles. Mas graças a Deus já nos permite, né, condições para podermos estar falando. Não se realiza a palavra, não se fala de Deus apenas com a letra. Se fala com o coração, com o espírito. Eu preciso estar com a mente sadia, eu preciso estar em paz, eu preciso estar com o meu coração em condições, né? O poder de Deus se aperfeiçoa nos momentos difíceis. Eu creio que Deus nos ensinou muita coisa. Eu creio que Deus ainda assim vai continuar falando aos nossos irmãos, falando aos nossos companheiros, no sentido de edificar a sua igreja, seu povo. Amém. Então, foi assim que tudo ocorreu, e eu espero que a gente isso fique para trás, né? As coisas que para trás ficam, prossigamos para continuarmos fazendo a vontade de Deus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Aqueles que com certeza também andaram passando na mesma época pelos mesmos problemas e que também estão se recuperando. Amém. No Salmo 86, esse Salmo 86, alguns dias atrás, uma irmã passou um pedaço desse salmo, e ela achou interessante um detalhe aqui. Nós vamos ler, e depois nós vamos ler aqui rapidamente, e depois nós vamos ver o detalhe que chamou a atenção dela e que foi interessante. Salmo 86, aí você abre a sua Bíblia, o Salmo 86. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque sou pobre e necessitado. Preserva a minha vida pois sou piedoso, piedoso. Ó Deus meu, salvo o teu servo que em ti confia. Compadece-te de mim, Senhor, pois a ti clamo todo dia. Aqui na minha tradução está o dia todo, mas a tradução mais, eu diria, mais correta é aquela que diz o dia todo dia, né? Não é o dia todo, mas todos os dias. A ti clamo todo dia. Na sua tradução, como está? Todo dia? O dia todo? Né? Mas toca para frente. Alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, elevo a minha alma. Porque tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar e abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Dá ouvido, Senhor, à minha oração e atende à voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque tu me respondes. Entre os deuses, nenhum há semelhante a ti, Senhor. Nem há obras como as tuas. Todas as nações que fizeste virão e se prostrarão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Porque tu és grande e operas maravilhas. Só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe o meu coração para temer teu nome. Louvar-te-ei, Senhor Deus meu, de todo o meu coração, e glorificarei o teu nome para sempre. Pois grande é a tua benignidade para comigo e livraste a minha alma das profundezas do Seol ou do inferno, né? Ó Deus, os soberbos têm se levantado contra mim e um bando de homens violentos procura tirar-me a vida. Eles não te puseram diante de seus olhos. Mas tu, Senhor, és um Deus compassivo e benigno, longânimo e abundante em graça e em fidelidade. Volta-te para mim, compadece-te de mim, dá a tua força ao teu servo, salva o filho da tua serva. Mostra-me um sinal do teu favor, para que o vejam aqueles que me odeiam e sejam envergonhados por me haveres tu ajudado e confortado. Bom, é um salmo muito interessante, e que se nós meditarmos em cada palavra, em cada versículo, temos muita coisa que pensar. Se meditarmos em cada um dos versículos, né? Mas aí o que chamou a atenção dela foi essa questão: compadece-te de mim, Senhor, pois a ti clamo todo dia. Né? A ti clamo todo dia. Ela achou interessante e botou assim: interessante, pois a ti clamo todo dia, todo. Ela destacou todo dia. Será que eu preciso fazer isso todo dia? Será que nós precisamos? A ti clamo todo dia. Todo dia? Ou é só na hora da aflição? Ou é só no dia da tribulação? na hora da tribulação? Ou é todo, realmente, todo dia? Essa que era a questão, essa foi a questão que, ela, que eu acredito que ela tenha levantado. Então, interessante. Pois a ti clamo todo dia. É como se ela estivesse perguntando, será? Se é todo dia? Ou é só na hora que eu preciso? Na minha resposta, né, a gente passando momentos de muita luta e muita tribulação, de muita dificuldade, às vezes eu não respondia, eu não deixava de responder as coisas, mas às vezes respondia abreviadamente. Aí eu respondia assim: agora é procurar a resposta. Por que todo dia? Por que o problema não é resolvido de uma vez? Por que nós temos que clamar, orar, invocar a Deus todo dia? Não é? Agora é procurar a resposta. E vamos ver se nós temos a resposta. Vamos ver se nós temos a resposta. Né? Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9. Será, eu pergunto, será que Deus entendia assim também? Porque nós vimos aquele salmo, era o salmo de Davi. Davi não era uma pessoa necessitada, não era uma pessoa fisicamente necessitada financeiramente. Davi era uma pessoa bem sucedida. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E, no entanto, no salmo parecia que Davi era uma pessoa extremamente carente. Mas não era. Não era. Ele era uma pessoa bem sucedida. Era uma pessoa, era o rei de Israel, uma pessoa procurada. Eu imagino quanto Davi era procurado durante o dia para resolver questões, para atender, né, conselhos. Imagino quanto Davi era envolvido, mas era uma pessoa, ele dava claramente para entender ali que ele se humilhava diante de Deus. Porque andando com Deus, somente andando com Deus, é que nós vamos perceber o grau de dificuldade. É somente andando com Deus é que nós vamos ver, perceber o perigo, né, dos nossos pés se resvalarem, o perigo que tem de nós escorregarmos e cairmos definitivamente. É só andando com Deus é que nós vamos perceber os laços que nos são armados, né? É que nós vamos perceber as setas voando durante o dia, é que nós vamos sentir os terrores noturnos. É só andando com Deus. É estando junto com Deus. Caso contrário, nós vamos sendo levados. Nós vamos passar o dia, dia após dia, como se fosse uma coisa que estivesse acontecendo normalmente. Na verdade, as coisas não estão normais. O mundo vai de mal a pior. O mundo caminha para o fim, para a destruição. O mundo caminha para o derramar da ira de Deus sobre a terra. O mundo caminha para a destruição total. As coisas não estão, como muitos imaginam, normais de maneira nenhuma. Mas nós só vamos perceber. Só temos condições de ver. De notar, sentir, se nós estivermos andando com Deus. Na tua luz veremos a luz. Eu preciso estar com Deus, andar na luz, no caminho com Ele. Então era isso que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. E andando com Deus durante o dia, na sua vida, no seu dia a dia, ele percebia o perigo que ele estava passando. Ele percebia que ele era um homem que vivia em guerra com outros povos. E Deus estava sempre abrindo os olhos dele: olha isso, olha aquilo. Faz assim, não faça, não passe por aí, evita tal coisa. Nós somos guiados por Deus, e Ele nos guiará até a morte, e Ele será o nosso guia para sempre. Eu preciso perceber que Deus está me dirigindo, me guiando. Aí sim eu vou ver que aquilo ali foi uma providência de Deus. Aí eu vou ver que aquilo ali foi uma obra de Deus na minha vida. Foi uma providência, não foi uma coincidência. Né? Por quê? Porque Deus estava com você. Deus estava comigo. E eu serei contigo para te livrar, diz o Senhor. Não te espantes. Não te atemorize. Quando Deus fala para mim não me atemorizar e não me espantar, é porque eu já estou espantado, eu já estou atemorizado. Eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Ele é comigo, desde que eu também seja com Ele. Então, o livramento de Deus existe, né? O guiar de Deus em nossas vidas. Então, se nós andamos com Deus, todos os dias eu tenho alguma coisa para falar com Deus. Todos os dias eu tenho alguma coisa para pedir a Deus orientação. Ainda mais que nós estamos vivendo uma época de muitas trevas, muita escuridão. Muita treva, muita escuridão. Aí, uma outra irmã me manda às vezes eu tenho uma, vem um, fala, ó, uma cobra, não sei de que tamanho, etc. Eu sonhei que a cobra estava na cooperativa e tal, e vinha com tudo. Aí o outro, olha, eu sonhei que estava acontecendo isso, tal, e o sonho chega em mim. Eu não vou falar com Deus? Eu não tenho motivo para estar falando com Deus? As coisas estão, né, vai pegar fogo. Manda para mim. Eu fiquei incomodada, mandei para o Senhor. Ah, eu vi o circo pegando fogo. Mandei para o senhor. E o senhor se vira. Não é assim? Pensam, vô. Deus abençoe. Né? É isso que está acontecendo, isso e isso. Vê aqui. Boa noite. Boa noite, né? Normalmente é assim, boa noite. Você já vem lá de madrugada. Vem quentinho. Na hora. Que é uma irmã. Eu tive um sonho. Lá o nome da irmã. Eu não quero divulgar o nome das irmãs. Porque não é só irmã, não. Tem irmão também. De vez em quando aparece um irmão. Mas é mais é irmã. As irmãs, coitadinhas, é que elas. Você tem me ajudado bastante. Até mesmo para poder trazer, né? Essas coisas. Eu tive um sonho, queria contar para o senhor. Eu sonhei que estava na frente da casa da minha avó. Estava de dia. Só quando eu olhava o relógio, a hora estava marcando 22 horas. Do que parecia que estava meio-dia. E era 22 horas. É como se a gente estivesse vendo só o dia, não tinha noite. Aí eu olhava de novo no relógio, marcava meia-noite e continuava, claro, continuava de dia. No sonho, falava que precisava contar para o senhor. Aí ela perguntou: boa noite, Deus abençoe. Né? O que ela estava dizendo? O que o sonho estava dizendo? As trevas estão aí. Vocês não estão vendo. Vocês estão pensando que está de dia. Olha no relógio e você vai ver que são 22 horas. Olha no relógio e você vai ver que são meia-noite. Nós estamos pensando, talvez, que as coisas estão claras, estão de dia. Né? Não. As trevas estão aí. As trevas chegaram. Meia-noite. Agora imagina vocês o que não deve acontecer de meia-noite para frente. Imagina vocês o que não deve acontecer de meia-noite para frente. A SUS no hospital teve ajuda, com certeza, dos anjos, e num sonho ou numa visão, ela via quando Miguel, que a ajudava, recebeu lá um chamado: a Babilônia está gritando. A Babilônia está gritando. Com certeza pedindo ajuda. E Miguel falou: não, eu não posso. Então, gente, se a igreja, se o povo de Deus dormir nessa hora, se o povo de Deus achar, imaginar que vamos festejar, vamos comer, beber, dormir, porque as coisas estão normais, como sempre normal, né? Eu acredito que virá sobre nós o dia do Senhor e nós ficaremos aí a ver navios. Ore a Deus, clame a Deus, pergunte para Deus se as coisas estão normal. Experimente todos os dias orar, invocar, conversar. Senhor, abre os meus olhos. Senhor, fala comigo. Senhor, ensina. Senhor, tem misericórdia. Você vai começar de repente a sentir que realmente nós precisamos intensificar a nossa busca, intensificar as nossas orações. Eu me lembro, meu tempo, eu lá na cooperativa, toda tarde, às vezes ali sozinho, outra hora com duas, três pessoas, mas todos os dias, raro dia que eu não estava lá. E o dia que eu não estava lá, eu orava em outro lugar, em outra situação, mas não tanto quanto eu vejo que hoje eu preciso orar. E eu lá no meu canto, se o meu canto falasse, e vocês poderiam perguntar para ele quantas lágrimas, quantas lutas, quantas orações foram feitas ali. Enfim, Deus, as coisas estão caminhando e cumprindo rigorosamente de acordo com Deus. Salmo 46, versículo 10 diz assim: não, como é que é lá? Salmo 46, 10. Não te espantes. Salmo 46, 10. Serei exaltado. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus e serei exaltado sobre a terra. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus e serei exaltado sobre a terra. Não vai passar em branco o sacrifício que Deus fez ao longo do tempo. Quantas pessoas deram a vida pelo reino de Deus? Quantas pessoas deram a vida para deixar para nós essas escrituras que agora está sendo ameaçada parece que pelo Papa, eu. Outros aí que naturalmente não conseguem entender o que eu vejo aqui espiritualmente. Então, muita gente, nós temos uma nuvem de testemunhas, de pessoas, e Deus vai julgar com justiça a terra. Infelizmente, nós não podemos culpar Deus. A terra, o mundo está desse jeito. É culpa do pecado, é culpa da maneira de viver dos homens, que não dá ouvido a Deus, que não quer saber. Infelizmente, a terra seria ótima para nós, é uma beleza esse Éden, esse jardim maravilhoso. Mas na nossa conversão, Deus não vai nos devolver isso? Deus não vai nos dar a vida eterna? Deus não nos prometeu o reino de Deus? Mas se nós estivermos conformados com esse mundo, se nós estivermos achando normal, todas as coisas, conformados com o mundo. É como se nós estivéssemos gostando, não nós estivéssemos acreditando no que Deus tem falado. Né? Nós sabemos que a terra é nossa, mas que ela está sendo destruída, ela está. E criar uma expectativa falsa de que as coisas vão se normalizar, que, né, que o nosso presidente vai ajeitar. Gente, engano, ilusão. Não tem como consertar o mundo. Não é por causa do presidente, por causa da natureza humana, é por causa da maneira de viver das pessoas. Nós estamos vendo aí quantidade de gente morrendo nessa pandemia porque as autoridades não se entendem, né? Porque não se unem diante de uma coisa, de uma catástrofe, diante de uma coisa realmente. E você acha que Deus vira as costas para tudo isso? Claro que não. Deus vai julgar, e Ele está com certeza sentado. É uma maneira espiritual de ver, porque na verdade Ele está agindo, caminhando, Ele está no meio de nós, Ele está entre nós, mas Ele está no seu trono, e Ele tem julgado, principalmente começando por nós. Porque eu vou sair daqui, eu já vou direto para o reino de Deus. Eu vou deixar essa terra. Já tem algum tempo que eu estou crendo no que eu estou falando para vocês. Já tem algum tempo. Eu vou deixar essa terra. Mas eu não vou passar pelo juízo. Eu já vou direto. Né? E eu gostaria que você também cresça nisso. A igreja é salva pela sua fé. Ela está livre do juízo, do julgamento. Então, se você vai trabalhar normal, vai levar a sua vida, mas vai orar. Vai tirar o seu tempo para conversar com Deus, vai tirar o seu tempo para dizer, para ver, Senhor, por acaso é assim, e etc. Eu tenho certeza que os seus olhos serão abertos. E Deus nos mandou fazer isso. Abre os olhos desse povo, das trevas converta a luz, do poder de Satanás. Tira o meu povo aí do poder de Satanás. Eu estou realmente assim ansioso para poder voltar a ter essa liberdade, talvez que foi um pouco desperdiçada no passado, mas voltar com mais intensidade para cima da igreja, para cima das pessoas, no sentido de que das trevas sejam convertidos para a luz e do poder de Satanás para Deus. Não se conforme com as coisas desse mundo. Eu sei que tem gente se casando, tem gente querendo resolver suas questões, construindo suas casas. Tudo bem. É normal isso. É normal, vai haver essas coisas até o final. Casavam, davam-se em casamento, vendiam, etc., construíam. Mas de repente acabou. Mas enquanto não acabou, faça isso com Deus. Faça com oração. Faça conversando com Deus. Não se alongue dele. Não se distancie dele. Não se afaste do seu Deus. Amém? Amém. Eu falei para nós abrirmos em Lucas, só para poder. Vamos confirmar alguma coisa aqui. Lucas 9, 23. Lucas 9:23. Em seguida dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Em seguida dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, minha irmã, no Salmo 86, é todo dia mesmo. É todo dia. Lá há 2000 anos atrás, ele já dizia: todo dia, minha filha, pega a sua cruz e siga-me. Amém? Todos os dias. Cada dia, tome a sua cruz e siga-me. E com certeza, carregando essa cruz, que a cruz simboliza sofrimento, o sofrimento, a dificuldade que uma pessoa, querendo ser justa, direita, amável, uma pessoa sendo piedosa, uma pessoa querendo servir a Deus, ele não tem como ele não sofrer. Não tem como. É o bem contra o mal. Se você se posiciona ao lado do bem, o mal se levanta. Amém? O mal se levanta. Agora, se nós estivermos do lado errado, então não tem problema. Mas se eu resolvo levar uma vida piedosa, uma vida preocupada com as coisas de Deus, se eu resolvo levar uma vida justa, direita, uma vida que agrade a Deus, se eu resolvo todos os dias fazer a minha oração, se eu resolvo todos os dias conversar com Deus, eu vou ter uma dificuldade para viver nessa terra, porque o mundo nos odeia. João 17, nós não vamos ver aqui não, mas João 17, você fala: eu lhes dei a tua palavra e o mundo os odiou. Eu lhes dei a tua palavra e o mundo os odiou. Bem? Lucas 21, ainda, 34. Lucas 21, 34. Olhai por vós mesmos. 2000 anos atrás, mais ou menos. Olhai por vós mesmos. Não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, embriaguez e dos cuidados da vida, e aquele dia vos sobrevenha de improviso como um laço. Julgue você mesmo que nós estamos lendo, porque esse dia há de vir sobre todos os que habitam a face da terra. Quando nós começamos a evangelizar, quando nós começamos a ver a Bíblia, eu entendi perfeitamente. E visitando as denominações na época, tinha-se como certo que a igreja não passaria pela grande tribulação. A igreja não passaria. Eu não entendi assim. Eu entendi que a igreja passa por toda a tribulação que tiver na terra, a igreja também passa. E nós estamos experimentando isso. nós estamos, hoje já estamos experimentando, foi um teste, eu acredito que é apenas um teste, e que as coisas devem se agravar. Não quero assustar ninguém, não preciso você dizer. Então, você, na verdade, a gente já vive assustado, né? A gente não é. Mas as coisas vão se agravar. Não tem como melhorar. A tendência é se agravar. Não tem como melhorar. Se você pegar todas as estatísticas, perspectivas, etc., você vê que não tem como melhorar. É só realmente piorar. Não vai parar com nada nessa terra. Então, vai chegar um momento em que as coisas têm que chegar. Daí são os nossos netos, nossos filhos. E aí cabe a nós deixarmos aí da geração nossa os olhos abertos. Meu filho, olha, você busca Deus. Porque só Deus pode cuidar. Né? Em vão vigia o sentinela. Porque há de vir sobre todos que habitam na face da terra. Não é, não é só o ímpio, não. Eu tenho certeza que não é só o ímpio. A tribulação vem sobre todos os habitantes. Vigiai, pois, em todo tempo, orando. Vigiai, pois, em todo tempo, orando. Para que possais escapar de todas essas coisas. Escapar dessas coisas. Deus nos livra. Mas eu estou dentro do apartamento, eu estou com medo, eu estou passando álcool na mão, eu estou, né, passando... daqui a um dia a gente vai ficando perturbado, vamos dizer, começar a beber álcool, né, que você fica naquela agonia danada, etc. Tem hora que você toma um comprimido que não era para tomar, né, e assim, né, isso quando não chegar em situações mais difíceis. E a preocupação depois com a nossa casa, com os nossos trabalhos, com as nossas coisas, não é isso? Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que possais escapar. Né? São livramentos. Escapei dessa, escapei daquela. Né? De todas essas coisas que hão de acontecer, estar em pé na presença do Filho do Homem e continuar de pé. E não... eu volto a dizer, não achar que as coisas estão como sempre normal. Olha só a vida que Jesus tinha naqueles dias. Ora, versículo 37, de dia ensinava no templo e à noite, saindo, pousava no monte chamado das Oliveiras. Um homem com 33 anos, inteligente, homem de Deus, falando com Deus, um poder nas mãos, levanta e anda, palavra para o cego enxergar, o morto levantar, um homem com aquela força, com aquela autoridade, com aquele poder, um homem que, né, um homem não teve nenhum na face da terra igual Jesus, não, gente. Sabedoria, inteligência, e optou por Deus. Optou pelas coisas de Deus. Teve um cientista mais forte do que Jesus. que dividiu o tempo antes de Cristo e depois de Cristo, que fez o que Jesus fez, deixar um evangelho, uma doutrina que é de respeito no mundo todo, que são as Escrituras Sagradas. Eu não sei esse Papa achar que vai mudar. Para mim, ele não vai tirar esse livro. Não tem jeito mais de você tirar esse livro, né? Então, o que Jesus fazia? De dia ensinava a sua doutrina, e à noite, saindo, pousava num monte chamado das Oliveiras. Passava a noite lá, durante o dia ele estava ensinando. E o povo não deixava Jesus sossegado, porque quanto mais ele fazia, mais ele era procurado. Eu pergunto a você, naquele tempo, desde aquele tempo, por que que o povo procurava Jesus? Por causa das suas aflições, por causa das suas dificuldades, por causa das enfermidades incuráveis, por causa das tribulações que já viviam. Procurava Jesus, que ele era que ajudava, ele era aquela pessoa que estava ali para socorrer, né? Era um que tinha problema psiquiátrico, era outro que tinha problema de enfermidade, era a mulher que tinha um fluxo de sangue, pessoas que não tinha o que fazer. Multidão de gente procurando Jesus. Por quê? Se nós tivéssemos hoje um Jesus, nós tivéssemos hoje alguém que pudesse dizer o que fazer, você concorda? Seria, essa pessoa não teria tempo para nada, né? Todo dia Jesus fazia isso. 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão e procurando quem possa tragar. Nós vivemos como se não tivéssemos inimigo. Nós vivemos como se não tivéssemos esse adversário, né? A gente sai para o trabalho, a gente sai para fazer os negócios, a gente sai para poder fazer as coisas, como se não tivesse esse adversário, como se ele não existisse. E nós arrumamos, preparamos as coisas e tal, e não conta com o adversário. Sede sóbrios e vigiai, ao qual resisti firme na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. Ao qual resisti firme na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre vossos irmãos no mundo. Isso aqui foi escrito, né, aproximadamente 1900 anos mais ou menos. Foi dito por Pedro, 1950 anos. Foi dito por Pedro. Os mesmos sofrimentos, né, acontece com todos os que querem andar com Deus, servir a Deus. Mas no versículo 10, nos deixa aí uma esperança, ó. E o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haver sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, confirmar e fortalecer. Né? Então, Deus, Ele é conosco para nos livrar. Deus é a nossa, é o nosso companheiro, é o nosso amigo, é o nosso é o guarda de Israel. Ele é que tem as ovelhas nas mãos. Ele é o pastor das ovelhas. As minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Eu cuidarei das minhas ovelhas. Eu mesmo cuido das minhas ovelhas. Eu amo as minhas ovelhas. E as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Amém, gente? Será que é assim mesmo? O homem natural irá entender isto? Irá confiar em Deus e entregar a Ele os seus caminhos? O homem natural irá compreender essas coisas? Como Jesus fez? Amém? Eu acredito que o homem natural, ele vai ter muita dificuldade. Ele não vai entender. Mas se ele crê em Jesus, basta ele acreditar em Jesus para que Jesus dê a ele o Espírito Santo. Creia em mim, eu te darei o Espírito Santo e ele vos ensinará o caminho que você deve. O Espírito Santo faz de mim natural para o espiritual. Primeiro o natural, depois o espiritual. É só você crer. Quem crê será salvo. Basta crer. Porque quem crê, chama. Quem crê é que faz a oração. Se você faz a oração, é porque você acredita. Então aproveita a sua fé. Se você acredita, então você não é uma pessoa natural. É uma pessoa espiritual. Porque Deus te deu o Espírito Santo. A semente caiu lá no coração de vocês. Então vamos jogar água nessa semente. Vamos cuidar da semente para que ela cresça, né? Então, apegue-se a ele. Senhor, e agora? Senhor, e isso? Senhor, eu não estou. Isso aqui, eu não estou entendendo. Ele está. Não cai um fio de cabelo da cabeça de ninguém sem que ele veja, sem que ele saiba. Jesus, dirijo o meu coração. Senhor, eu quero dormir. Senhor, eu quero descansar. Senhor, eu vou sair para trabalhar. Dirige, guia, né? Acampa os teus anjos ao meu redor. Não me deixa só nas mãos do mundo. Ensina o caminho que eu tenho que andar. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que sair para a rua. Né? Eu preciso do Senhor. Eu temo o mundo, que o mundo é mau. Amém, gente? Teria mais alguma coisa? Hebreus capítulo 2, versículo 10 e 11, que fala, né? Trazendo muitos filhos à glória. É, aperfeiçoou, Deus quis aperfeiçoar, né, Jesus Cristo. Jesus Cristo foi aperfeiçoado, foi o homem que Deus aperfeiçoou através do sofrimento. E é esse Jesus Cristo que quer te ajudar. É esse Jesus Cristo que é o seu Salvador. É esse Jesus Cristo aperfeiçoado por Deus na aflição, que sabe o caminho das pedras, que sabe como se chega até Deus. É esse Jesus, o nosso Senhor. Amém? Amém. Não sei se eu estava com saudade ou tão muito empolgado. Falei demais? Hã? É, falei muito? Amém. Eu só falei sem parar. Amém, Jesus. Podemos então encerrar? Amém, Senhor. Pai nosso, que está no céu. O Senhor é a nossa força, a nossa salvação, o nosso Deus. Pai, está tão perto de nós, está tão junto de nós, que nós não percebemos que basta olharmos para o alto, olharmos para o céu e dizer: Pai, Tu és a nossa salvação. Não fosse a misericórdia, a bondade do Senhor, não estaríamos aqui. Não fosse, Jesus, a Tua graça, a Tua bondade, não estaríamos aqui, Pai. Intercedendo, clamando, pedindo que a igreja, o seu povo, busque a Deus, olhe para os lugares onde Deus está. Bate na porta para que o Senhor abra para nós caminho do entendimento, da compreensão, da paz, do juízo. Jesus, seja conosco, Senhor. Ensina o teu povo a te buscar, a te querer enquanto é tempo. Quanto se pode achar? para que Deus, unidos nós como irmãos, dando as mãos uns aos outros, possamos socorrer através das nossas orações, nossos clamores, ajudados pelos anjos do Senhor, ajudados, ó Deus, pelo céu que está presente em nosso meio. Possamos vencer e muito em breve o Senhor coloque debaixo dos nossos pés todos os nossos inimigos e a glória do Senhor encherá toda a terra e só o Senhor será Deus. Só o teu nome, Jesus, será sobre todos os nomes. Só o Senhor, Deus, será Deus sobre toda a terra. Será exaltado, eu tenho certeza. Obrigado, Jesus. Eu quero pedir que o Senhor Deus socorra, curando os enfermos, que os anjos do Senhor Deus, com certeza nesses dias, em grande trabalho, estejam, Deus, socorrendo nos hospitais, nas UTIs, nas casas, nos quartos, nas aflições, nas angústias. Mesmo, Senhor Deus, que às vezes não saibam como te buscar, às vezes não saibam como te orar ou orar ao Senhor. Não leve em conta, Senhor Deus, os nossos pecados, mas envie os teus anjos para socorrer, para sarar, ó Deus, as tuas ovelhas, ou mesmo aquelas desgarradas, mesmo aquelas perdidas. Tenha misericórdia, Jesus, da aflição pela que passa, pela qual passa a nossa terra, Senhor. Nós te pedimos, Pai, olhe para nós. Olhe para nós. Não retire de nós, Deus, a tua graça. Não retire de nós, ó Deus, a tua misericórdia. Olhe para nós, Jesus. E tenha compaixão. Tenha piedade. Tu és um Deus misericordioso. Tu és um Deus piedoso, Jesus. Neste momento, nesta hora, são milhares de aflitos, de angustiosos, de doentes, meu Deus, sem saber o que fazer, desejando o alívio, desejando o socorro de Deus. Tenha misericórdia, Pai. Nós te pedimos em teu nome. Amém. Amém, Jesus. Amém. Então, irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus. Deus abençoe. Amanhã, se Deus quiser, nós vamos estar aqui novamente. Viu? E tudo correr bem, nós estaremos aqui novamente. Se Deus quiser. Que Deus nos permita, né? Tá, Deus quiser.